sejam muito bem-vindos, muito boa tarde para vocês, boa noite, bom dia, o horário que você estiver vendo ou ouvindo isso. Meu nome é Isabela Gimenez e hoje a gente está estreando o primeiro quadro de entrevistas da biblioteca, que é o Abre o Livro. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho quem é essa convidada maravilhosa, eu vou deixar ela se apresentar, mas primeiramente eu queria agradecer por você estar aqui, porque provavelmente você está participando do nosso aniversário, então seja muito bem-vindo. E já dá um recadinho especial. A gente entrou no mês de aniversário da biblioteca, então isso significa que muitas coisas vão acontecer. Não se esquece de participar de todos os nossos links, de todas as nossas redes sociais, desculpa. Eu vou deixar o nosso Linktree, que tem todas as nossas redes sociais, todas as nossas mídias aqui no YouTube e na descrição também, quando esse vídeo for virar podcast. Então ele vai estar na descrição. E fica de olho, porque a gente vai ter muita coisa por aí. Mas agora eu vou dar o ar da graça para nossa querida Cris. Cris, por favor, tem que olhar para cá, não é para cá. Cris, por favor, se apresenta para o pessoal.
Oi, gente. Meu nome é Cris Viana. Eu tenho um estúdio chamado Estúdio Chaleira, onde eu desenvolvo trabalhos editoriais. Então, faço livros didáticos, livros técnicos, RPGs. E é isso, eu estou aqui por causa disso hoje, falar sobre design e não sobre RPG especificamente, mas design com RPG.
Então, Cris, primeiro de tudo é o seguinte: a gente conhece a Cris do meio da RPG, obviamente, eu jogo mesas com a Cris. O que eu queria te perguntar é: como foi que você entrou nesse meio? Né? Assim, como é que tudo isso começou para você? Porque você já joga RPG há tempinho aí, né? Como é que foi essa história de o hobby virar trabalho?
Tá. É assim, como tudo na vida, você tem que se dedicar àquilo e também aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Não adianta você chegar assim, ai, vou aqui ser a melhor pessoa, vou estudar pra caramba, não sei o quê, e vai aparecer o trabalho. Não acontece. As oportunidades na vida que vão fazer isso acontecer. Então, o que acontece? Eu fiz design gráfico em Salvador e aí me mudei para aqui para São Paulo para fazer design editorial, a especialização, né? Que era com o que eu queria trabalhar já há algum tempo, eu já sabia disso. Então, eu vim para cá, comecei a procurar, a trabalhar em editor e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, estava sendo traduzido Changeling in the Lost. Que, né, eu já tinha o livro, foi o primeiro cenário assim, que eu quis narrar. Eu nunca tinha narrado nada na vida, eu só jogava. Aí eu falei, não, eu gosto de Changeling, eu vou ler o Changeling in the Lost, e eu me apaixonei pelo Changeling in the Lost. E tava sendo traduzido. E aí, obviamente, no meio desse processo de ficar mandando o currículo pras pessoas, eu mandei meu portfólio pra Devi, né? E aí eu fiquei, vamos lá, né? Vai que. Só que, obviamente, nada acontece, feijoada. E aí, eu fui num evento de RPG lá na... Acho que o nome é Ludus? É isso? Que é uma casa de jogos que tem aqui em São Paulo. Que é tipo bar casa de jogos. Que já é bem conhecido e tal. E tava tendo um evento de RPG lá. E nisso, eu vi a Maria do Carmo Zanini na fila. E aí, eu tava com uma amiga minha e falei assim, olha, Maria do Carmo Zanini tá ali. Eu mandei meu currículo pra ela, dando uma queixada monstra pra diagramar um change ali, não sei o que, minha amiga, vai lá falar com ela, e não sei o que, e eu, aquela... Eu fiquei assim, pô, é domingo, cara, eu vou falar de trabalho com a mulher, coitada, eu, tipo, fiquei morrendo de vergonha. Aí minha amiga chegou no ombro dela assim, olha, essa menina aqui chama Cris, ela mandou um currículo pra você. Aí eu assim, né, tipo, obrigada, Aline. Você não vai ver esse vídeo porque você não tem nada a ver com RPG, mas no coração é seu. E aí eu sei que a gente começou a conversar. Aí eu falei, não, porque eu adoro o Tinder e tal, vi que vocês estão traduzindo, mandei currículo pra você com o meu portfólio, papapá. Aí lá eu não vi, não, você manda de novo. Eu, claro que ninguém vai olhar, né? Tipo, 1000 e-mails que essas pessoas devem receber. E aí eu mandei novamente, e aí acabou que ela me chamou pra fazer. E aí eu comecei com ele, diagramando o Tinder de Lost.
Já começou no mundo das trevas, né? No novo mundo das trevas, mas no mundo das trevas. Entendi.
Pois é.
Excelente. Pois então foi mais uma questão de, tipo, você tava procurando, obviamente, mas também surgiu uma oportunidade do cacete, né? Que você encontrou a Maria do Carmo na fila, literalmente.
Pois é. Então, assim, o que acontece obviamente, naquela época eu eu já era designer gráfica, já fazia, já diagramava, né, já trabalhava com isso, mas eu estava fazendo a especialização. E então eu já tinha alguma coisa no meu portfólio que já era de diagramação para ela poder avaliar isso, porque contratar um designer que não diagrama seria um suicídio, assim, tipo. O pessoal acha que, não, diagramar é bobagem, mas, cara, cuidado, não vá. Até porque, como foi meu primeiro contato, assim, com livro de RPG traduzido, quando eu olhei, assim, a diferença do texto em português é absurda, assim, o quanto ele cresce. Então, eu tive que fazer toda a adaptação do projeto gráfico que veio lá da White Wolf. E pra caber o texto, porque não tinha como. Tinha que diminuir as margens, diminuir o tamanho do texto, tudo isso.
É outra língua, né?
É. Então, é aquela coisa. Você quer entrar nesse mercado? Hoje, com a experiência que eu tenho, e depois de começar a trabalhar como freelancer completamente, assim, tipo, tem um portfólio limpo, bonitinho, sabe? E meta cara, assim. Tipo, você vai, tem um evento de RPG? Vai lá. Vai lá, leva o seu cartão, fala com a pessoa, conversa com ela, mesmo que você só vá lá falar que, tipo assim, adorei o livro tal que vocês fizeram e eu queria muito trabalhar com vocês, e é isso. Tem que conversar com as pessoas, porque não adianta, cara, ficar esperando, eu tenho um trabalho tão legal, ninguém me chama, mas você não vai e não fala com ninguém, que é o que eu geralmente eu vejo, as pessoas reclamando, porque eu não consigo, não sei o que lá. Eu falei, véi, eu sou a pessoa mais... assim, eu não sou dessas pessoas que chega assim no meio da galera e começa a conversar com as pessoas, sabe? Eu sempre fico meio me sentindo super deslocada, me sentindo que as pessoas não vão achar, não vão com a minha cara, então esquece isso. Veste sua carapuça de vendedor e vai lá, entendeu?
Isso mesmo! Veste a carapuça de vendedor. Gostei. A gente tava conversando sobre isso outro dia, inclusive, mas acho que as pessoas, elas precisam ter o negócio, então é mais networking. Acima de tudo, principalmente nesse meio, né? Tipo, você conversa... Eu tenho que ser bem sincera que eu acho que hoje em dia, 2020, você tem formas muito mais simples de você entrar no meio trabalhando, né? Tipo, porque eu vejo, por exemplo, a Retropunk, eles têm o Retroverso... Não, Punkverso, desculpa. Que é uma iniciativa deles que você pode escrever pra eles, né? Você entra em contato, você escreve, obviamente eles vão avaliar o que você escreveu e tudo mais. Você pode produzir workshop e tal. Mas já é uma forma de você já começar a se ambientar naquele meio, né? É diferente de tipo, você literalmente ter que correr atrás de uma pessoa, que foi o seu caso.
Sim, sim. E até essa questão da Retropunk, eu tava até olhando, ficando de olho nessas coisas, que eu falei, nossa, que legal essa iniciativa. E, pelo menos no Facebook, tinha muita gente que não tinha nada a ver com RPG querendo escrever, cara. Tipo, produtores de conteúdo querendo escrever, e você fala assim, gente, cadê a galera do RPG? Porque eu sei que tem muita gente que escreve bem, só que fica com medo de colocar, entendeu? De, tipo, chegar assim e colocar o texto deles pra alguém avaliar, porque vai ser avaliado. Então, cara, não tenha medo, não. O máximo que você vai receber é um não, e é tipo 0-0.
O não você já tem, lugar. Né? O famoso não você já tem.
Sim, pois é.
Beleza. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você que já tá nesse meio já tem um tempo. Só de RPG vive o homem? Ou a mulher?
Não. Assim, eu digo isso, na verdade, pra qualquer coisa. Você se especificar demais dentro de um mercado é você tá pedindo pra passar fome. Não tem como, porque os mercados são, às vezes, sazonais, eles estão aí suscetíveis a baixas e altas. Então, assim, o que eu faço... Vou dar até um disclaimer aqui, viu?
Aí, ó.
Tudo que eu tô falando aqui é baseado na minha experiência. Não vai ser igual pra todos os profissionais que vocês vão conversar por aí. Então, na minha experiência, o que é que eu sigo? Eu me especializei numa área, que é design editorial, e dentro dessa área eu atendo vários mercados diferentes. Então, eu atendo mercado de livro didático de saúde, faço livro de enfermagem, atendo mercado de livro didático para ensino, tipo, Fundamental 1, Fundamental 2, escolas. Atendo mercado de RPG, gostaria de atender mais mercado de RPG, até porque é o mercado que eu gosto, mas, enfim, também faço coisas para eles. Às vezes faço coisas de revista, então assim, eu fico transitando em todos esses setores aí, para ter sempre um fluxo de serviço, porque senão, se você for olhar o mercado de RPG, não é um mercado muito grande. A gente consegue nomear aqui todas as editoras que a gente conhece, e talvez sejam todas as editoras que existam. Agora você
no
vai.
Brasil, né?
É, pois é. E se você for parar agora pra pensar, quantas editoras de livros de romance existem por aí?
Nossa.
Você vai. Você pode jogar no Google, pegar um Facebook aí e ver os perfis, você não termina nunca. Porque tem muita. Então ela consegue absorver, tipo, tem bastante. Tem, os profissionais conseguem trabalhar ali dentro, muitos profissionais. Agora na área de RPG. Até porque, assim, isso é a minha visão, assim, né? Eu vejo que. Muitas editoras faziam tudo muito in-house, assim. As pessoas pegavam os licenciamentos, faziam ali o trabalho com o texto e com a arte, todos dentro da editora. E agora eles estão pegando terceirizado para fazer isso. Eu vejo que especialmente por conta dos financiamentos coletivos, porque eles sabem que, assim, às vezes ter um projeto gráfico diferente vai fazer com que as pessoas financiem aquele projeto, que elas se animam, que tipo, nossa, vai ser uma coisa só para nosso mercado aqui, que vai ser uma coisa feita pra gente.
É um negócio de então, nicho, né?
É, e aí acaba que o pessoal da editora coloca na ponta do lápis aquele valor, joga dentro do financiamento, aquele valor é pago, beleza, tá pago, foi. Que foi já o que aconteceu com um projeto que, tipo, meu valor estava dentro de uma meta expandida. Aquela meta expandida foi atendida, então eu trabalho. Se não fosse, beleza, não faz.
Entendi. Nossa, que louco. Literalmente, numa meta expandida, o seu trabalho estava ali.
É, porque foi esse trabalho foi o do Caçadas Primais. Porque é um trabalho, é um projeto que era um projeto de baixo custo, assim, né?
Uhum.
E foi só digital. Só que aí o pessoal, tipo, quis fazer uma edição mais bacana, assim, na parte gráfica. E aí a gente colocou como uma meta expandida. Eu fiz um teste de diagramação lá para eles poderem divulgar como é que seria. E aí a gente alcançou a meta.
Ah, legal, pô. Então, o legal do Caçador de Primais é que, na verdade, ele é um grupo total brasileiro, o jogo. Sim. É feito pelo Diego, né? O Diego e o pessoal do Story Art. Então, já tem essa coisa legal de, tipo, é algo que, tipo, é gente como a gente, né? Eu literalmente gente como a gente.
Uhum.
Essa é a parte boa. Mas sim. Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você que agora você já me falou que você encontrou com a Maria do Carmo, por exemplo.
Uhum.
E aí, o meio, ele é feminino? Ele é um meio majoritariamente masculino? Ah, design é coisa de mulher? Como é que é essa história?
Olha, eu vou admitir que, assim, eu não conheço tantas pessoas que trabalham especificamente, assim, com o mercado editorial de RPG. Mas, de forma geral, o mercado editorial, ele é bem feminino, assim, na parte de produção, né? Pelo menos eu vejo que, tipo, quem trabalha com texto é muita mulher. Muita mulher. A maioria dos lugares que eu trabalhei interno, assim, era basicamente 80% mulher, assim. Agora, já, tipo assim, dono de empresa, dono de editora, a gente vai ver e é tipo, a maioria é homem, né?
É homem.
Então, é o que eu vejo, assim. É isso.
Não, beleza. Então, assim, geralmente a galera que tiver focada em texto, tradução, diagramação, assim, a partir do design, é realmente mais voltado feminino, então é um meio...
Acho que é.
Beleza. E aí, o problema são os donos de empresa, né? Na verdade, não é um problema. Seria melhor se fossem, tivéssemos mais mulheres no meio, mas... Enfim.
É. Eu não sei avaliar o que é que seria, por que isso acontece, assim, não sei uma questão se é de insegurança, assim, porque abrir uma empresa é um salto no escuro, assim, independente. Sim. De quantas análises de mercado você faça, quantas coisas, ainda mais que RPG é um negócio que eu acho que a maioria abre, assim, porque eu gosto. É, tipo, eu começo isso de, ai, queria fazer tal coisa, e aí a pessoa vai e abre uma empresa para começar a produzir aquilo que ela acha interessante. Existem, obviamente, os casos que a pessoa vê, olha, existe um mercado ali, vou me inserir, vou abrir um negócio para ocupar aquele nicho. Mas acho que na maioria são pessoas que realmente gostam do hobby e começam a se dedicar a esse mercado.
Entendi. E eu tenho outra pergunta para te fazer. Como é que é o teu processo criativo nessa história? Porque, assim, diagramar também não é, tipo, não tem uma fórmula certa, né? Você vai ajeitando conforme você tem o feeling do que vai ficar legal pro livro. Porque a gente tem edições brasileiras, isso não é é segredo para ninguém que dão de 1000 a 0 em edições de gringas. Então a gente tem edições brasileiras que são muito mais bonitas. Então, como é que é mais ou menos esse teu processo criativo na hora de você mexer, de você ajustar as coisas para fazer a diagramação?
É, tudo vai depender de como é que é esse projeto, né? Se é um projeto, sei lá, como no caso do Castelo Frankenstein, que era um projeto que a gente decidiu fazer uma atualização no que já tinha, ou se é um projeto do zero, ou se é uma adaptação do inglês. Quando é uma adaptação do inglês, pura e simplesmente, é basicamente, são questões técnicas. É fazer caber e manter o que tinha na versão, né? No inglês. No caso do Castelo Frankenstein, foi uma releitura, né? Eu estudei o projeto antigo, e aí eu vou pensando como é que eu posso melhorar ele aqui e ali. Eu não quis perder o que tinha sido feito na edição, na primeira edição, porque eu acho que era importante manter assim o projeto, mas em algumas partes eu mudei completamente, como naquela parte preto e branco do livro básico. Aquele projeto ali é 100% meu, porque o que acontece no projeto antigo, eles meio que adaptaram o que era usado na página colorida, na parte preta e branca. Só que assim, a parte colorida, ela é basicamente falando sobre cenário. Então, a gente, Maria já sabe, Castelo Frankenstein é escrito como se fosse uma pessoa contando, né?
Uhum.
Então, é um texto quase literário. Então, a forma como o texto se comporta num texto literário e a forma como o texto se comporta numa explicação de regras, que vai ter ali um monte de tabela, quadro, número, bullet, é diferente. E eles só basicamente começaram a adaptar e ficou meio com Frankenstein. Você via que as coisas não se encaixavam muito bem. Às vezes as tabelas ficavam super difíceis de ler. Porque, tipo, eles pegavam uma tipografia serifada, toda clássica, e aí eles exprimiam aquela letra.
Nossa, assim, você não consegue ler nada naquilo exprimido.
Não dava. E aí eu pensei, não, velho, para essa parte aqui eu quero que seja uma coisa mais fácil de manobrar aqui. Uma letra só específica para essas tabelas, porque você pensa, se em inglês eles já estavam apertando as letras, em português vai ser um inferno, vai apertar muito mais. Uma coisa em inglês você explica com uma palavra, você precisa de três em português, então assim, não ia rolar.
É verdade.
Então
esse
eu falei,
bilhete.
Vou fazer. É verdade, esse bilhete, exatamente. Aí eu fiz ele do zero, assim. Então é sempre, tem que sempre parar para avaliar o que está sendo proposto. Quando é um livro do zero, assim, geralmente eu vou pedir para a pessoa falar sobre o livro, qual é a ideia dele, no que ele se diferencia, o que ela tem em mente, assim, se ela tem alguma coisa visual que ela acha, diz assim, pô, isso aqui tem muita pegada do que eu estou escrevendo. E aí a gente vai conversando, trocando ideia, né? A partir dessa, vamos dizer, entrevista, a gente chama de briefing, né? Eu vou começar a fazer uma pesquisa visual de como é que... O que é que eu poderia explorar dentro dessa temática que foi dada desse livro, né?
Uhum.
E, além da parte, vamos dizer assim, conceitual, de feeling, assim, do mood do livro, a parte também de... Uma moto. A parte também mais técnica, né? Tipo, como é que são as tabelas desse RPG, assim? Tem muita coisa, tem tabelas gigantescas, absurdas? Ou não, não tem tabela, tem mais quadro. Então, aí eu vou avaliando para ver que tipo de tipografia eu vou precisar, como é que vai ser isso aqui. Então, você vai tendo que ir avaliando cada ponto, assim, do livro, né?
Uhum.
Para conseguir montar aí a parte gráfica dele.
Entendi. Mas aí, quando você tá falando assim, tipo, que você estuda o projeto antigo, você literalmente senta e lê o sistema todo, ou não? Ah, eu estudo, eu entendo como é que funciona a diagramação daquele projeto antigo, eu não leio e eu pulo para fazer mesmo na mão, assim, pulo para desenhar. Não é exatamente o desenhar que você faz, né? Mas, enfim.
Em inglês seria mais ou menos isso, né? Desenhar. Mas... assim, não tem necessidade de ler o livro todo, assim, você pegando alguns trechos do mais chave, assim, né, você consegue entender basicamente como é que aquele livro funciona.
Uhum.
Quando é um livro bem escrito, até agora, tipo, eu só peguei coisas bem feitas, então nunca tive problema de entender errado, enfim, geralmente, dando uma lida, eu consigo entender o que tá acontecendo ali. E quando é um projeto antigo, obviamente, a gente sai olhando tudo, para ver, no caso do Castelo Frankenstein, por exemplo, tipo, que tinha esse problema de tabela, tinha algumas coisas que estavam complicadas ali, então a gente vai sempre dando observado. Porque assim, se você vai refazer uma parada, vamos corrigir
Que
o
tá
que tá com
ruim.
problema, né? É o mínimo que a gente tem que fazer quando isso acontece. Vamos dar uma corrigida aqui. Porque, até porque, assim, se for ver, eu nem lembro mais quantos anos tem desde a primeira edição, acho que é de 98, sei lá, uma coisa assim. Então, pois é,
Já tem um tempinho,
sempre um pouquinho. Os recursos que a gente tinha tecnológicos eram outros, cara. Tipo, eu não, obviamente eu não tô falando que tá errado e vou martirizar o design daquela
né?
época por causa
Sim.
disso. Porque ele tava fazendo provavelmente o que ele podia com o que ele tinha ali, né?
É, não, e também é aquela coisa, né? Tipo, em 98, a gente não tinha exatamente um terço da tecnologia que a gente tem hoje em dia,
Pois
né?
é,
Hoje em
tinha
dia, acho
parado
que
exponencial.
para design vocês têm um bando de coisa, tipo design thinking, essas coisas, etc, etc, etc. Tem várias formas de você adaptar a experiência do usuário, né? Mesmo que não seja, eu falo usuário porque eu trabalho com tecnologia, mas do leitor, né? De quem está acessando aquele material, vocês têm formas muito específicas. Hoje em dia tem uma tecnologia para isso, né? Tem estudos
Sim,
voltados para isso.
sim. É, sem contar que, assim, eu não tenho um livro, o primeiro Castelo Falkenstein aqui mais comigo, mas eu tenho certeza que se eu for pegar, tenho 90% de certeza que se eu pegar ele e eu for olhar quem foi que fez o typesetting ali da parada, é alguém que escreveu o livro, sabe? Então, assim, se você for ver, foi uma pessoa que ele não, a pessoa não tinha uma formação específica na área e meteu a cara ali e fez, entendeu? Então, pô, se você for olhar o livro é maravilhoso para essas condições.
E para época, né? A gente sempre tem que avaliar
Sim.
isso. Ou seja, gente, enfia a cara. Você não tem um designer, não tem dinheiro para pagar, você faz. Que aí, se o livro fizer sucesso, depois você põe uma meta estendida e aí a Cris faz para você, tá vendo? Vocês financiam. Põe a meta estendida da Cris, aí ela vai e faz o negócio.
Quando for pensar aí no seu financiamento coletivo, já chama, a gente faz um teste. Você não
Isso.
precisa pagar pelo projeto completo, a gente trabalha de formas bem acessíveis. A gente faz uma amostra, coloca lá, e aí se chegar na meta, a gente faz.
Aí, ó.
Simples.
Eu já vou deixar os links da Cris aqui, que vocês já sabem para quem vocês vão contactar. Então, Cris, a gente está chegando no final do vídeo, né? E eu queria saber com você o seguinte: como é que você faz, como é que foram esses passos e o que que você indica para a galera que quer trabalhar no meio, que quer, tipo assim. Você já comentou, né? De tipo, ah, vocês têm que ter networking e tal. Mas quais foram os passos que você sente que foram assim mais importantes para você de correr atrás, de fazer os negócios, enfim, de né, ter um foco? Qual foi o trilho que você trilhou?
O que que eu resumiria assim é: faça sempre um bom trabalho, porque você não sabe quem é que tá olhando aquilo ali. Então, sempre tente fazer o seu melhor. A gente sabe que às vezes a vida dá uns chutes na gente e isso não acontece sempre, mas tenta ao máximo fazer sempre o seu melhor. Conhecer pessoas na área, tipo assim, depois que eu conheci a Maria do Carmo, por exemplo, e ela viu meu trabalho. Ela sempre que alguém fala de, ah, preciso de programador, preciso de alguém fazer uma capa, preciso de alguém disso, ela vai lá e vai falar meu nome. Mas não porque eu conheço ela, mas porque ela sabe que eu faço trabalho decente. Porque ninguém, mesmo que eu conheça alguém que seja legal, meu amigo, brother, e tenha um trabalho que eu sei que, sei lá, a pessoa não cumpre o prazo, a pessoa tá fazendo mangue, eu não vou indicar porque isso queima a minha pessoa. Então, assim, não é uma questão só de, tipo, vou indicar porque é meu amigo. Vou indicar porque eu conheço e sei que essa pessoa faz um trabalho decente. Então, assim, desde que eu conheci ela, eu sei que sempre que ocorre isso, ela me coloca lá e fala, ó, fala com ela aqui, que ela resolve, confia. Se você não conhece ninguém, assim, do meio, que possa estar te indicando e tal, 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 é você que tem que fazer. Tipo, obviamente, além de indicação, eu também faço isso, que é me promover. Então, assim, deixe suas inseguranças de lado. Se você tá fazendo o negócio direitinho ali, se você estuda, se você tá lá se dedicando, confia que seu trabalho é bom. Seus amigos vão falar que seu trabalho é bom também. Então, confia no que seus amigos estão falando. Porque às vezes a gente acaba, tipo, quem gosta de certas coisas vai sempre ser o pior crítico para os próprios trabalhos. Tipo, às vezes eu vejo coisas que eu fiz, eu falo, meu Deus do céu, por quê, senhor? Mas é a vida, cara. A gente vai errar sempre. Não adianta você ficar nessa de tipo, quer controlar a vida e não vou errar nunca, vou acertar tudo. Não, esqueça. Você vai errar muito, você vai aprender com seus erros. Seus amigos vão errar e você vai aprender com os erros dos seus amigos. Então, muitas vezes, você avaliando outros projetos, você vai ver, poxa, daria pra fazer um negócio melhor aqui. Não maltrate os coleguinhas. Aconteceu alguma coisa ali. A gente não sabe o que aquela coleguinha tava passando quando fez aquilo ali. Então. Poxa, legal, aprendi com isso aqui. Nunca vou tentar não fazer isso, sabe? Então, avalie os seus trabalhos, os trabalhos dos outros, mas não faça com que sua autocrítica te sabote. Vai lá, fala pro dono da editora que você faz um trabalho bom, que você é legal, que seu trabalho é decente, e se divulga. É, geralmente, tipo assim, todo ano eu faço um brinde, eu invisto um dinheiro para fazer um brinde para distribuir. Então, porque é uma coisa que. Não adianta você ficar mandando e-mail, cara. Esquece e-mail. Manda e-mail e mande, mas não considere isso sua carta de entrada para lugar
Que não
nenhum,
seja a
porque
única coisa que você faça, né?
é muito difícil, muito difícil. Raras são as pessoas que eu conheço que falou assim, pô, mandei e-mail para fulano, ele me respondeu me chamando para um serviço. Não existe, sabe? Porque isso só vai acontecer se naquele exato momento eu estou procurando um designer gráfico e de repente aparece um designer gráfico no meu e-mail que eu falo, pô, eu gostei desse trabalho aqui. Só vai acontecer se ocorrer isso. Você
Entendi.
tem que estar lá presente dentro da empresa da pessoa, ou seja, eu mando um calendário, eu mando alguma coisa, porque na hora que surgiu o serviço, tá lá meu calendário, ó, tá na parede dele, ele vai falar assim, ah, tem essa menina aqui, peraí que eu vou ligar para ela, tem um telefone dela aqui nesse negócio. Então, assim, seja esperto, entendeu? Você tem que estar lá na hora certa. Então, vai se apresenta, porque também, uma apresentação pessoal, né? Você tá aqui junto comigo, eu tô me apresentando para você, vai ficar muito mais fixado na mente do dono da editora do que um e-mail que ele recebeu 3 meses atrás.
Não, gostei que você falou que você literalmente investe. Então, tipo assim, não é só você espera receber, mas você investe também. Você gasta um dinheiro para poder fazer aquele trabalho, mandar para o pessoal. Pô, legal, isso é uma coisa que a
Sim.
gente não ouve muito, né?
É uma coisa, é outra coisa que é legal. É, não se veja como pessoa física, se veja como pessoa jurídica. Tipo, se encare como uma empresa. Mesmo que você use seu nome, sei lá, se o nome do meu estúdio fosse Cris Viana Design. Eu gosto de botar um nome assim, eu batizei o meu estúdio Chaleira, mas crie uma marca, se trate como uma empresa, sabe? O que a empresa precisa? A empresa precisa fazer prospecção? Precisa. Então você vai lá e você vai criar sua forma de prospecção. A empresa precisa pagar licença de fonte, licença de programa, não esqueçam dessas coisas. Então, assim, no início é meio difícil
Importante.
para quem está começando, mas é um investimento interessante e bom para se fazer. Tenha um modelinho de proposta. A pessoa. Te pedir um valor de uma coisa, manda na proposta lá formatadinha, bonitinha. Porque assim, isso vai fazer com que também o seu cliente respeite você. Porque às vezes, quando você é uma pessoa física, o cliente acha que pode fazer o que quiser, entendeu? Pode te mandar e-mail de madrugada, esse tipo de coisa maluca que, sei lá, porque as pessoas acham que pessoa física deveria estar fazendo.
Freelancer não tem que ter vida.
Então isso já mostra assim que você já é mais profissional. E isso é também na hora da pessoa te chamar, conta, né? Ela vai olhar assim, pô, essa pessoa daqui realmente ela mandou um orçamento super detalhado, falando tudo que ela todas as etapas do projeto que ela vai fazer ali, quanto é que vai custar aquilo ali. Então, já é um diferencial assim, sabe? Mesmo que não feche ali, a impressão que o cliente teve de você vai fazer com que ele provavelmente chame para você fazer um novo orçamento mais no futuro. Então, eu recomendo.
Excelente! Vocês já sabem quem contratar para fazer diagramação. E se você não conhece o trabalho da Cris, a Cris, por exemplo, traduziu não, desculpa, diagramou o Castelo Falkenstein.
Sim.
Changeling Delos, aí ó, entre outros. Então, gente, Cris, muito obrigada por ter vindo aqui hoje, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui, por estar passando essas informações que são super importantes. O Abre o Livro, ele começou agora em março, então a gente está estreando esse quadro. Muitas coisas ainda vão mudar, gente. Então, tipo, tem que mudar de designer. Eu não sou designer, eu vou ter que mudar uma cacetada de coisa, que eu vou pedir ajuda do designer da biblioteca, que é a Milena. Então, muitas coisas ainda vão mudar. A gente está testando como é que funciona uma série de coisas, ainda estou mexendo nos programas, mas eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o meu Twitter, aqui embaixo, e o da Cris também tá ali embaixo. Peraí que eu tenho que botar uma quadra ali embaixo, na lateral. Então vocês podem seguir a Cris, vocês podem seguir a mim. Eu vou botar também aqui todos os links da biblioteca e os links pro site da Cris. Cris, eu não sei se você tem Twitter pro seu estúdio.
Do meu estúdio, na verdade, eu tenho um Instagram, que é estúdio_chaleira. E tem o meu site com o portfólio completo lá, que é o www.estudochaleira.com.br. Então, só ir lá.
A gente também vai deixar esses links aqui embaixo na caixinha de informação. E, novamente, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de acompanhar a Biblioteca em Março, porque sabe quem é que vai estar aqui? Pera, é do outro lado. Eu sempre erro o lado aqui, ó. Ela também vai estar aqui de novo. Não foi a primeira e última vez que vocês vão ver a Cris. Ela já participou aqui em outubro no ano passado. E vai ter muitas mais participações. Então é isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima.
Tchau, tchau.